Olá. Antes de tudo mais, se tiver essa opção, vai ter uma melhor experiência se puder ouvir este episódio com auscultadores ou então com recurso a colunas de alta fidelidade num espaço em que haja muito pouco ruído. Ok, vamos a isto? Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. De quando em vez, ouvimos palavras...
A câmara anecoica.
Que nos deixam com mais dúvidas que certezas. Por isso, na dúvida... Perguntamos, o que é uma câmara anecoica?
Basicamente, uma câmara anecoica é um volume constituído por uma construção, normalmente de forma cúbica, mas não, ou paralelepipédica, mas não necessariamente, onde se pode colocar uma fonte de uma forma específica de energia que radia essa energia e com paredes tais que não refletem essa energia. Há vários tipos de câmaras anecoicas. Aquela que está em causa neste podcast é uma câmara anecoica acústica, porque há também câmaras anecoicas eletromagnéticas. Aquela que está em causa é uma câmara anecoica acústica, em que as fontes emissoras são fontes de energia acústica, podem ser alto-falantes, podem ser máquinas que produzam outro tipo de ruídos e, portanto, neste caso, não existem ou não devem existir, não deveriam existir idealmente, reflexões dessa energia acústica emitida por essa fonte quando incide sobre as paredes. O meu nome é José Manuel Rego Lourenço Brásio. Sou professor associado, aposentado, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico.
Foi ele quem nos deu esta explicação sobre o que é uma câmara anecoica. Mas para sabermos como é uma câmara anecoica e porque a câmara anecoica de que estamos a falar existe no técnico, no complexo interdisciplinar, é precisamente para lá que vamos agora, guiados por uma outra voz.
O meu nome é Bento Coelho. Eu sou especialista de acústica, de engenharia acústica, dei durante muitos anos aulas no Instituto Superior Técnico de Acústica, em vários cursos, engenharia eletrotécnica, arquitetura, engenharia do ambiente. Neste momento estou aposentado, mas continuo a colaborar na área de acústica e estamos aqui na zona dos laboratórios de acústica, onde eu continuo a ser o coordenador. Temos uma pequena equipa e temos uma série de laboratórios, de espaços e a famosa câmara anecoica.
E, professor, vamos fazer o percurso e fazer também uma pequena experiência, certo?
Com certeza, com certeza. Vamos descer aqui o primeiro lance de escadas, que vem por cá de cima da zona normal até à área dos laboratórios de acústica mais específica. Vamos continuar mais três lances de escadas. Estamos aqui no wall da câmara do Quake. Vamos entrar então na câmara. Eu vou fechar as portas para ficarmos num ambiente. Tenho que chegar isto.
Ok, então, de repente, entramos como que num outro universo.
Num outro mundo sonoro.
Ou num outro mundo pouco sonoro.
Completamente não sonoro. De facto, isto é uma zona de laboratório onde absolutamente não há som.
Quer dizer, nós conseguimos ouvir-nos.
Sim, mas não há nem transmissão de som do exterior, e toda a produção que é feita aqui, que nós ouvimos, é o som imediatamente emitido. Não há reflexão, não há reverberação. E quando a gente se cala e não emite som, temos aqui, de forma artificial, construído o silêncio.
Podemos fazer essa experiência agora mesmo, darmos 5 segundinhos de silêncio a nós próprios e a esta gravação.
Daqui a pouco, nova experiência, aliás, novas experiências feitas por nós mesmos na Câmara Anecoica do Técnico, que, claro, tem uma história. Uma história que começa nos anos 60 do século passado, com destaque para uma figura de que já falámos neste programa, Manuel Abreu Faro. E para ajudar-nos a contar essa história, temos quem lá estava nessa época.
O meu nome é José Manuel Fonseca de Moura. Eu sou atualmente professor na Universidade Carnegie Mellon, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, e fui professor aqui no Técnico, desde a segunda assistente até professor catedrático e depois antes de ir para os Estados Unidos. Na Universidade Portuguesa, na altura, praticamente não existe investigação, exceto numas ilhas isoladas. E no Técnico, em especial na Engenharia Eletrotécnica, uma dessas ilhas era exatamente o Centro de Estudos de Eletrónica, fundado pelo professor Faro, talvez no fim dos anos 50, possivelmente no princípio dos anos 60.
Uma ilha em que Abreu Faro tinha, entre outros, pessoas como os engenheiros e professores Rebelo Simões e João Figanier, o professor António da Silveira, o engenheiro Gervis Pereira, Francisco Lacerda, um engenheiro formado no Técnico e que se especializou como foneticista, ainda hoje e desde os finais dos anos 70, a trabalhar na Universidade de Estocolmo, e ainda o professor Alexandre Cerveira.
Portanto, como estudante, trabalhei com o professor Alexandre Cerveira num ambiente que era uma ilha. Porquê? Porque havia aqueles 4 ou 5 que estavam a tempo inteiro ligados à universidade e havia o professor Faro, também ligado à universidade, quando a maior parte de todas as outras pessoas ligadas à universidade tinham o seu emprego lá fora.
Este grupo de pessoas, inteiramente dedicadas à investigação na academia, eram sobretudo teóricos, que pensavam e discutiam, e claro, teorizavam entre eles, acerca de ondas acústicas, ondas sísmicas.
E portanto é nesse contexto que nós estamos a trabalhar, a tratar de métodos de análise dessas ondas. Nós somos todos uns teóricos, portanto algoritmos e coisas assim, para tratar dessas ondas, de natureza diferente, mas no fundo são todas ondas acústicas, mesmo as sísmicas também são.
Discussões teóricas que não envolviam necessariamente a investigação na prática. Daí que a Câmara Anecoica, que veio depois a ser criada...
A Câmara Anecoica faz parte de um projeto, de uma visão que o professor Faro tem na cabeça. O professor Faro era um teórico, como todos nós éramos, mas ele achava que a investigação... Sim, senhora, tem que ser altamente teórica, mas tem que ter coisas ligadas à prática. E, portanto, quando ele está, no final da década de 60 e no princípio da década de 70, a pensar, possivelmente, em fazer um instituto nestas áreas das engenharias, tal e qual como o professor Silveira tinha feito o Instituto de Física e Matemática para aí em 67, 68, o professor Faro deve ter na cabeça dele esta ideia de fazer este instituto. Ele na altura também era o diretor ou o presidente do Laboratório de Espectrometria de NASA, ligado à Gulbenkian, mas sediado aqui, onde é atualmente o complexo. Ele está a pensar em montar laboratórios que os futuros investigadores tivessem infraestruturas laboratoriais competitivas em relação ao panorama na altura europeu. E, portanto, a Câmara Anecoica deve ter sido um plano para futuro, uma infraestrutura única que atrairia estudantes futuros e criasse aqui, em Portugal, um centro de investigação com uma capacidade que era invejável em termos europeus. Portanto, é nesse sentido que eu vejo, não para aquele preciso momento, mas como uma alavanca para um futuro de grande qualidade naquela investigação em Portugal.
Bom, mas avançamos na história porque, evidentemente, avançou-se mesmo para a construção da Câmara Anecoica no edifício que é hoje o Complexo Interdisciplinar do Técnico, para onde vamos regressar na companhia do professor Bento Coelho, que nos ajuda a descrever esta estrutura onde estamos como que a flutuar, e já vamos explicar isto também, exatamente no centro de uma espécie de cubo que visualmente nos faz lembrar um estúdio de rádio. por causa daquilo que vemos nas seis paredes do cubo, em toda a nossa volta, inclusivamente por cima das nossas cabeças e a cerca de 2 metros abaixo dos nossos pés.
Parecem triângulos de madeira virados para nós, que não são um triângulo de madeira.
Não, estes são cunhas, que são, são peças em forma de cunha, num material altamente absorvente sonoro. Isto são fibras, isto tem fibra de vidro, que são compridas, isto tem cerca de 1 metro de comprimento, e são em ângulos, neste momento aqui eles estão em ângulos cortados, a 180 graus, uns dos outros, para permitir que o som, quando chega, há uma pequena percentagem que é refletida, pequeníssima, sobretudo nas médias e nas baixas frequências, porque as médias altas e as altas são completamente absorvidas, mas essa percentagem que é refletida é depois absorvida no choque com as cunhas vizinhas. Portanto, ou seja, o som nunca abandona a parede. Portanto, o som vai e fica e é completamente absorvido. E esse aspecto visual das paredes é igual no teto e também no chão. Portanto, isto
que,
é uma,
em que
uma
nós não estamos, professor, não, nós não estamos.
Não, há uma rede, há uma rede que nos suspende praticamente no espaço, que é uma rede estrutural para as pessoas andarem, montarem as suas experiências, montarem os seus equipamentos e, inclusivamente, repare, os ensaios que nós fazemos na Câmara fazem-se com os técnicos lá fora. Portanto, há uns canais onde passam as tubagens, para nem as pessoas influenciarem os ensaios.
Uhum.
Porque nós, obviamente, temos muita absorção, sobretudo no inverno, que andamos com mais roupa, mas também somos peças que refletem um pouquinho. Portanto, esta sala tem, de facto, essas características laboratoriais de ser anecoica, o que quer dizer que não tem reflexão, portanto, anecoica, sem eco, que é um nome latino, que hoje em dia não é tão usada como era na altura em que ela foi construída, porque há um conjunto de ensaios que, devido a tratamento de sinais e a processamento de sinais, já não obrigam a fazer ensaios nestes espaços, mas há um conjunto de testes de fontes sonoras, de microfones, de sensores, que tem que ser feito num espaço deste tipo, para testar exatamente a emissão e a reflexão e os caminhos de propagação sem influência dos materiais envolventes.
Fala-me em influência e, ao que sei, esta câmara não está só a retirar a influência das reflexões, mas também vibração? Nós estamos em cima de uma rede, mas a sala está em cima de um amortecedor?
A sala está completamente isolada do edifício, porque, repare, isto é um espaço que é como se fosse um espaço no exterior, mas tem que ser construído dentro do edifício. E no edifício, que é uma estrutura sólida, onde há comunicação entre os andares, tinha que ser criado um isolamento para evitar a transmissão de estímulos vibráteis, e a sala foi construída como um bloco de betão, assente em molas convenientemente desenhadas para isolar qualquer estímulo vibrátil que aqui chegue e que esse estímulo vibrátil passe ao ar, porque o som, no fundo, é uma vibração no ar.
Deixe-me só ver se eu compreendi. Nós estamos num cubo completamente autónomo do edifício?
É um cubo, bom, mais ou menos. É um paralelepípedo completamente autónomo do edifício. É um paralelepípedo em betão.
Não está agarrada a parede nenhuma?
Não está agarrada a parede
nenhuma. Nem a teto nenhum?
A teto nenhum.
Nem ao chão? Neste caso,
não.
Só
está assente em numa rede de molas à base lá embaixo do edifício. Portanto, isto é um espaço onde foi criado um edifício quase dentro de outro edifício.
É um cubo de Rubik dentro de uma caixa.
É, praticamente. Mas está a ver, isso permite que a tal situação de silêncio absoluto, no andar de cima, podem pôr uma banda a tocar rock, hard rock, à vontade, que aqui não chega nada.
Pois, isto é a garagem ideal, não é? Para se fazer.
Também é isso.
Para se fazer ensaios de uma banda amadora.
Seria, de facto, uma sala de ensaios perfeita para uma banda de garagem? Sim, senhor. Mas, na verdade, mesmo evitando que o som exterior entre e o som exterior praticamente não saia, não é para isso que serve uma câmara anecoica. O professor Bento Coelho já nos falou de experiências com microfones, por exemplo, e daqui a pouco já fazemos mais uma. O professor José Brásio dá-nos mais um exemplo de possíveis utilizações da câmara.
Quando tem, por exemplo, um alto-falante, um fabricante de alto-falantes, tem interesse em perceber como é que é o diagrama de radiação do alto-falante. Se perceber se o alto-falante radia energia num cone muito estreito, ou não, né? E quantificar isso.
Portanto, aqueles gráficos que nós vemos no manual de instruções quando compramos uma coluna de som, por exemplo, vem daí?
Vinham, agora podem já não vir.
Ok.
Porque isso tem que ver com a evolução da tecnologia e basicamente do processamento digital de sinal. Mas na altura em que a câmara anecoica começou a ser planeada e construída, esses diagramas eram construídos numa câmara anecoica.
Muito bem.
Porque se tiver um alto-falante desses num ambiente com reverberação e puser um microfone em várias posições angulares para tentar determinar a quantidade de energia que vem para cada uma dessas posições angulares, essa medição é interferida ou descaracterizada pelo ambiente de reflexão da sala, da reverberação. E, portanto, para fazer isso, quer ter um ambiente em que não tem reflexões do ambiente e só mede o que vem diretamente da sua fonte, o chamado raio direto.
Entretanto, vamos regressar para o interior da câmara anecoica e aqui vai sentir de novo algumas alterações no som. E porquê?
Vale a pena dizer que temos estado a fazer uma experiência durante esta nossa conversa. Cada um de nós tem um microfone de mão junto à boca. A cerca de 1,5 metro, 2 metros, temos um microfone que está aqui, pelo que vejo no gravador, a tentar apanhar um pouquinho da nossa conversa. Não está a ser muito bem sucedido e podemos levantar o volume agora ao máximo desse microfone para tentarmos ver o que é que ele está a apanhar. É este o resultado. E a cerca de 3 metros e meio de nós está um outro microfone, igual, também a tentar captar, também a esforçar-se imenso para apanhar a nossa conversa, e também podemos levantar o volume ao máximo agora para ver qual é que é o resultado dessa captação, porque a verdade é que o facto de estar longe de nós é de facto muito importante nesta câmara, não é?
É, porque repare, isto é uma sala apenas porque é um espaço fechado visualmente, porque sonoramente não é. Isto sonoramente é como se fosse um espaço completamente aberto. É como se nós tivéssemos um espaço, porque as paredes não são refletoras. As paredes são acusticamente transparentes. O som chega às paredes, e estou a falar paredes, teto e chão. Portanto, ou seja, tridimensionalmente, o som perde-se. Portanto, nós estamos apenas, os seus microfones estão a detectar apenas o som direto, nenhuma reflexão. Ora, quando nós estamos numa sala, num espaço fechado, isso nunca acontece, porque há sempre superfícies que vão refletir e há o aproveitamento da energia que lá chega, que volta para trás através da reflexão. Portanto, nós, quando estamos a falar numa sala fechada, numa sala desse tipo, não precisamos falar tão alto. Eu, às vezes, nesta sala, quando tem aqui pessoas mais longe, tem que falar muito mais alto. E explico, se não falar muito alto, as pessoas não ouvem, porque estão longe, estão exatamente a 3, 4 metros.
Podemos fazer só mais uma experiência, professor, para eu captar a sua voz com o professor virado para mim e depois com o professor virado de costas para mim, para vermos a diferença, está bem? Então, professor, como é que podemos fazer esta experiência? Dizer-me o seu nome? Ou...
Bom, eu vou falando e vou rodando em 360 graus, portanto, neste momento estou de face ao microfone, vou rodando, isto neste momento são 90 graus, e agora estou a 180 graus, estou de costas. Portanto, acredito que o microfone está a captar um volume muito mais baixo, e rodei novamente e agora estou de novo em frente. Portanto, quando eu estou de costas, o que se passa é que, se fosse numa sala normal, O som que ia para a parede e para o teto e mesmo para o chão era aproveitado e as pessoas não notam quase quando a pessoa se vira. Aqui não, não há qualquer reflexão. Portanto, obviamente, nós temos o nosso aparelho fonador em princípio virado para a frente, que é para falar para a frente, portanto, não para falar para trás. Portanto, estava-me a captar de costas, obviamente o som era diferente, quer em termos de inteligibilidade, quer em termos de volume de som.
Estas são experiências que podemos fazer com microfones e com gravadores, e com estas experiências conseguimos mostrar em áudio algumas das capacidades desta câmara. Na verdade, esta câmara anecoica tem características tão únicas e é tão eficaz na redução praticamente a zero do ruído exterior que, se uma pessoa lá entrar, fechar a porta e lá ficar sozinha em silêncio, ao fim de alguns momentos começa a ouvir sons. Mas não são sons que vêm de fora, são sons que vem de dentro.
Começamos a ouvir muito mais a nossa respiração.
Este é o professor José Brásio.
E até a pulsação cardíaca e até o sangue a passar nas artérias, nas vezes começa a ouvir um
A sério?
sim, é muita piada.
E é muito interessante, nós temos aqui muitas visitas para escolas e para outras entidades e é muito interessante ver a surpresa das pessoas, porque de facto é um choque, mas é um choque natural, porque repara, o silêncio que é aqui criado é artificial, isto é um silêncio de laboratório.
Certo.
Ou seja, a noção de silêncio vai desde o silêncio exatamente técnico, de laboratório que é este, até o silêncio coloquial, ou muitos silêncios técnicos que incorporam a música e a comunicação. A gente comunica também através de silêncios, que às vezes têm muito significado.
Verdade, verdade. Muitas vezes os silêncios comunicam mais do que as palavras.
Exatamente. Ou seja, é a falta de som ou, no exterior, nós dizemos muito que está silencioso, ou seja, não tem ruído. Aqui não tem nada, é o zero.
E isto que vai ouvir, já a seguir, entre os dois sinais sonoros, isto que acabou de ouvir agora mesmo, aqueles dois segundinhos que sem os sinais de início e de fim iriam parecer que eram um erro de edição, foi um silêncio técnico de 0 dB ou 0 decibéis que o software de edição permite incorporar neste episódio. Essa é a noção de silêncio que temos ao ouvir um podcast, um programa de rádio ou, por exemplo, até quando estamos a ver um vídeo em que de repente o som falha. Nos restantes momentos da nossa vida, aquilo que consideramos ser silêncio nunca é um silêncio absoluto. Há sempre os sons da natureza, como o vento, ou os pássaros, ou um cão que ladra, o som do carro que passa, mesmo que seja muito ao longe, ou do avião, que voa já lá muito no alto, ou de uma obra a ser feita, ou de alguém que fala, e mesmo com todas as janelas fechadas, nem percebemos que estamos a ouvir, mas que estamos a ouvir. E já agora, mesmo dentro de uma casa, também há sempre sons que nos rodeiam e nem pensamos neles. A função da câmara anecoica é neutralizar tudo isto e fazer algo como isto. Está datada do início dos anos 70 do século passado e, segundo os nossos entrevistados, tem como modelo seguido uma câmara anecoica que na época já existia numa universidade dinamarquesa. Mas, passados que estão, já cerca de 50 anos...
Eu não vi outra igual.
Professor Fonseca de Moura.
E aí estamos a falar dos anos 70, 71, 72, 73, não é? Tenho visto, parecem-me todas assim umas coisas de trazer por casa, ali num cantinho, pontos assim, aquelas coisas, aquelas cones, com aquele material de absorção, e fazemos uma câmara anecoica. Aquela que está ali, não sei, nunca vi uma igual, eu não via da Dinamarca, da Universidade Técnica da Dinamarca, suponho que será semelhante. Mas aquilo mostra a visão de fazer uma infraestrutura única, não a nível de Portugal, porque era única a nível de Portugal, isso não havia dúvidas, mas a nível europeu e se calhar a nível mundial, não sei.
Considera que ainda hoje teremos aqui no Técnico uma das melhores câmaras do mundo?
Eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa engraçada, é que a câmara anecoica não é um mecanismo que se torna obsoleto. Toda a eletrónica, a gente sabe que
vai mudar
cada vez mais rápida e muda a tecnologia da infraestrutura, etc. A câmara anecoica é um instrumento físico que estuda a propagação das ondas acústicas, determinados comprimentos de onda, etc. E esses são imutáveis, continuarão. E, portanto, é um instrumento que está ali e que qualquer um interessado naquelas áreas, em fazer investigação naquelas áreas, pode sempre utilizar.
Muito obrigado aos professores José Fonseca de Moura, José Manuel Brásio e José Bento Coelho por nos ajudarem a contar a história desta Câmara Anecoica. A versão alargada destas três conversas e muito mais conteúdo extra fica disponível em 110.tecnico.ulisboa.pt. De saída, digo-lhe ainda que, sobre o mentor da criação desta Câmara Anecoica, Manuel Abreu Faro, já falámos neste programa, no episódio 54, que tem o título O Kit de Eletromagnetismo. E sobre o complexo interdisciplinar do técnico, onde fica a Câmara Anecoica, também já contámos algumas histórias, no episódio 25, chamado A Exaltação dos Ritmos Dominantes das Origens. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes,
Natália Rocha
e Filipa Soares, da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
Pela 366 ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.